A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda.
Amores do meu coração, estamos começando na semana em que celebra o Dia dos Povos Indígenas, o nosso Papo de Segunda. E para agigantar essa conversa, não vou fazer meio campo. Já vamos apresentar logo de cara a ele, que é professor, é escritor, é ativista indígena, Daniel Mudurum. Meu rei, seja muito bem-vindo. Você sabe que na chamada eu prometi para as pessoas que eles iriam saber o significado do seu sobrenome. Então, antes até de eu pegar nossa enquete, qual o significado do seu sobrenome?
Então, a palavra Munduruku significa formigas guerreiras.
Na língua do seu povo?
Na língua do meu povo.
Ah, então...
Língua Munduruku.
Então, tá explicado. E claro, né, meus amores, nós temos aqui os nossos bons companheiros de debate, meus professores de toda segunda-feira à noite, cada um no seu universo particular. Ele, meu amigo João Vicente.
Senhoras e
senhores. Professor da vida.
Professor da existência.
Parece que tá muito amigo do Conde também.
Muito amigo do Conde. Eu fiquei sabendo que andaram se encontrando por aí,
é que
né?
Ele é minha referência, mas...
Sua
é
referência, né?
Engraçado, eu chamei ele para sair no final de semana, falou que não podia.
Não, não podia, né?
É, no fim de semana tava complicado para você. Sério, mas só que, de qualquer maneira, encontrei o Conde, abracei, peguei, puxei, pelo, apertei os seios e fiz ali todo aquele toque que a gente faz... Eu vi que ele estava um pouco mais resistente, porque aqui no camarim ele vai que vai com a gente. Mas aí eu falei, vi que ele estava meio estranho. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, minha esposa.
Ah, entendi. É, Conde, me passa o endereço desse restaurante que eu não vou, querido.
Conde, porque passa assim... o telefone da sua esposa com todo respeito, que eu vou avisar, eu vou dar a ficha do João. Só vai piorar.
Como você viu, nós temos aqui também Chico, que está aí, né, dando conselhos ao nosso querido Conde. Como lidar com essa beldade humana, com esse totem que você está aqui do lado?
Praticamente é a minha profissão.
É praticamente a sua profissão, né?
Você sabe... É o Idris Elba, João Vicente, quem mais outro que falou? Tinha uma teoria dessa.
Rapaz, esse tipo de conversa é só no 15º programa dessa temporada. Porque se a gente faz isso aqui, daqui a pouco vai dar... Daniel, bem-vindo. Isso aqui é uma bagunça deliciosa. Agora vem cá, gente. Você sabe que perguntaram para o Daniel sobre como educar alunos sobre os povos indígenas. Como é que faz isso? E ele respondeu uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse que é preciso primeiro perguntar para a gente qual é o indígena que mora dentro de mim, dentro de nós. Será que é um indígena real ou é o idealizado, romantizado, muitas vezes, inclusive, caluniado? Como aproximar a nossa visão dos povos originários da realidade que eles vivem de fato? Faz o seguinte, vem lá, responde pra gente na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. E o compromisso que eu faço com você é levar nós pros TT hoje. Eu acho que você leva, porque você é nosso amigo, eu sei que leva. Agora, Daniel, essa pergunta, ela é muito importante, né? Não só para educadores, mas para todos nós. Qual é o indígena que a gente tem aqui dentro? Porque a gente foi formado em outro lugar também, né?
Exatamente. A questão que eu sempre trago comigo, vocês sabem, eu sou professor de formação, a minha preocupação sempre foi criar uma ponte entre os saberes, né? Entre os saberes indígenas, os saberes da sociedade brasileira, para a gente tentar se aproximar. Porque, na verdade, a gente foi construído ou formado, o Brasil foi formado, a partir de uma visão estereotipada, equivocada, sobre os povos originários. Os colonizadores, os detentores da fala, da história, eles contaram uma história a partir do próprio ponto de vista.
Uhum.
E, portanto, foram colocando os indígenas no rodapé da história.
Está falando de que indígena é preguiçoso, essas lendas
Exatamente.
Urbanas todas que a gente...
Exato. Isso do ponto de vista mais ideológico, né? Porque teve, do ponto de vista mais ficcional, assim, também se criou uma imagem romantizada do indígena, não é? Ou seja, o indígena está lá no meio da floresta, vive sempre uma vida tranquila, mansa, passa o dia inteiro coçando o pé,
uhum.
Né? Como se vivesse assim num eterno domingo e tal. E isso ficou no imaginário das pessoas. Né? E a escola foi uma instituição, é uma instituição, que
colabora.
Corroborou com isso, colaborou na manutenção dessa visão estereotipada, equivocada, de modo que as crianças aprendem a não gostar dos indígenas, aprendem a ter medo, seja por conta dessa visão romantizada, seja por conta dessa visão mais ideológica do índio preguiçoso, do índio que atrapalha o progresso e desenvolvimento.
Rebelde.
É, do índio selvagem, violento.
E aí que tá, você tá puxando aí duas coisas que eu tô achando muito interessante. Em alguns momentos, você fala o indígena, em outros momentos você fala o índio. E isso também na nossa vida impactou muito, porque eu, quando era criança, ouvia falar que o dia 19 era o dia do índio. Aí agora a gente ouve falar que o dia 19 é o dia do indígena. E eu queria que você explicasse para a gente o
povos
porquê
indígenas
dos povos indígenas e povos originários. Eu queria que você explicasse para a gente qual é essa diferença entre nós nos referirmos como indígena ou como índio, porque não é a mesma coisa, né?
Não é a mesma coisa. É, a gente acabou achando que é, porque as palavras são parecidas, índio e indígena.
Sim.
Só que a palavra índio é uma palavra que não diz quem nós somos. É uma palavra que normalmente está no imaginário das pessoas a partir dessa visão equivocada, estereotipada, que foi sendo repetida muitas vezes.
Uhum.
A palavra índio é uma palavra vazia de significado. É como um apelido. Eu costumo, inclusive, dizer que é um apelido que nos impuseram, não é? E apelido é sempre negativo, né? Apelido é sempre uma negação que a gente faz de alguém. E quando alguém chama o outro de índio, não era para elogiar os lindos olhos verdes, era quase sempre para dizer que era aquela pessoa que eu não queria ser. Então, as pessoas olham para mim e, claro, por conta do meu fenótipo, elas dizem que eu sou um índio, ou aprenderam a chamar assim. Eu sempre digo que não, eu não sou índio. Essa palavra não diz quem eu sou. Essa palavra diz o que as pessoas acham que eu sou. E por conta disso, eu precisei inverter. E aí eu fui buscar o outro sentido da palavra, que é a palavra indígena. Se índio é uma palavra vazia de significado, a palavra indígena é uma palavra cheia de significado, plena. Indígena significa originário. Por isso, hoje em dia, a gente fala de povos indígenas ou povos originários. É o mesmo sentido para as duas palavras. Então, é mais correto a gente chamar alguém de indígena.
Entendi.
O ideal, na verdade, é chamar pelo sobrenome, pelo lugar de pertencimento dele, né? No caso, eu sou Munduruku, eu sou um indígena Munduruku. É meu lugar de pertencimento, porque o indígena também é uma coisa genérica, né? A gente, todo originário, todo aquele que nasceu num determinado povo, ele traz consigo a marca do seu pertencimento. Então, o ideal é chamar Munduruku, Xavante, Kayapó. São 305 maneiras de chamar nossa gente. A palavra índio é uma palavra vazia, porque ela não revela a riqueza que cada povo traz consigo.
Nesse sentido, parecido com o africano, né?
Parecido com o africano.
Grandes estereótipos, ou como alguns países europeus ou os Estados Unidos representam brasileiros ou América Latina, né? Como se for tudo aqui é tchá-tchá-tchá.
É.
Né?
É, estereotipar é um esporte muito usado pela
sociedade.
Geopolítico muito.
Dos poderosos.
É. Agora, me diz uma coisa, que eu tenho uma pergunta para o senhor. Vou chamar de senhor, porque o senhor é importante, o senhor é um intelectual, o senhor é um homem que merece ser chamado de senhor, não pela idade, mas pelo conhecimento. Eu queria entender uma coisa. Essa visão estereotipada do índio de tanga, enfim, com a vida domingueira que o senhor disse, por um lado é falada na sociedade e tal, mas também quando o sujeito vem elegante, vestido, né, de blazer e tal, também é estereotipado. Então você é menos índio que o outro.
Exato.
Você é menos indígena, perdão. Você é menos indígena que o sujeito que está lá no meio da floresta e tal. Você sente esse preconceito das pessoas?
Sinto sim, porque isso está muito. É um dos sentimentos que está muito presente na sociedade brasileira. Porque uma coisa é, de fato, a gente ser reconhecido como índio e saber que isso é o lugar do vazio. E a outra coisa é a gente dizer para as pessoas que nós somos seus contemporâneos. E as pessoas não admitem que nós sejamos seus contemporâneos.
Uhum.
Porque no imaginário delas, nós somos do passado. Ou seja, para a gente ser o que elas acham ou querem que a gente seja, a gente teria que se comportar
Como eles acreditam que seja. Isso, que é o indígena que mora na nossa cabeça, né?
Exatamente.
Que é o que você falou.
Aí quando você pega, só para concluir, é que isso é quando você pega alguém que foi para a universidade, estudou, escreveu livros ou coisa parecida, a tendência das pessoas é dizer assim, ah, então ele não é mais índio de verdade.
Não.
Ele já é um de nós.
Já é um de nós.
Que não cabe na fantasia dele, né?
Exatamente. Não. E aí o preconceito continua.
Como se isso fosse alguma vantagem. Ô, Conde, meu querido, você lembra...
Muito curioso isso tudo que ele está falando. Hã? Tem uma pergunta depois.
Mas o que eu queria saber é, você lembra qual foi a referência indígena que você teve na escola e como isso impactou a forma como você vê o mundo hoje?
Eu estava até falando para o Daniel ali no camarim, minha primeira experiência, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e uma comunidade, uma aldeia indígena visitou a escola que eu estudava quando eu tinha uns 7, 8. E aí eu comecei a ter uma noção um pouco geográfica que essa aldeia que nos visitou era uma aldeia da cidade de Bertioga, que ficava do lado do Guarujá. Uhum. Eu não tinha tanta noção assim que o município do lado, aonde que ficava, qual que era o nome. Então essa é minha... foi o meu primeiro contato com esses povos originários e tive a oportunidade de conhecer as comidas, as danças, as roupas, as artes, e foi nessa idade aí, mais ou menos.
Mexeu com você na época?
Cara, foi importante, assim, porque eu acho que quando teve a apresentação musical, aquilo ali tocou.
Ah, até porque já tinha música nesse coração.
Já tinha.
Você tinha uma pergunta que você queria fazer.
Pra você, qual que é o tamanho qual que é o peso, como que você equilibra esse peso entre pertencer ao seu sonho de difundir a cultura indígena e ao mesmo tempo continuar tendo aqueles signos, toda aquela identidade indígena? Porque eu sinto isso um pouco comigo também, eu queria te ouvir e aprender um pouquinho mais aqui contigo.
Eu acho que as coisas, elas não se negam, né? Elas se complementam. O fato é que eu sou, como eu disse, alguém desse tempo, né? Que sou contemporâneo. Então, às vezes as pessoas questionam, o Daniel escreveu livros, ou tem um celular chique, ou tem um carro, etc. As pessoas acham que isso diminui o meu pertencimento a um povo. Ao contrário, isso valoriza o meu pertencimento a um povo, porque mostra para as pessoas que a gente pode, a gente tem competência para isso, a gente pode utilizar esses mecanismos todos até para unir a gente, unir os nossos saberes, né? E pode ajudar a gente a aprender uns com os outros de uma forma mais qualificada. Então, eu acho que nada, o conhecimento não nega o outro. Ao contrário, o conhecimento eleva a gente, nos humaniza mais. Uhum. E torna a gente mais respeitoso com relação às outras pessoas, às outras culturas. Porque o Brasil, Conde, é um país da diversidade. A gente aprendeu a não gostar da nossa diversidade, não é? Porque a gente aprendeu a não gostar do nosso passado. Porque quando o brasileiro olha para trás, o que que ele enxerga? O que que ele vê? Ele vê negros e indígenas. A gente aprendeu a não gostar nem de negros nem de indígenas. Quando muita gente aprendeu a gostar do 10% de europeu que mora dentro da gente, e a gente busca a nossa segunda nacionalidade, sempre europeia, sempre estrangeira, mas
verdade.
Nunca valoriza aquilo que faz parte de nós, da nossa origem. Não é? Eu acho que enquanto o Brasil não conseguir dar esse passo para trás, de olhar para trás, valorizar o seu passado, ele não consegue se projetar para frente, porque vai ficar sempre ali uma coisa que vai impedir dele avançar. E eu tenho esperança, como educador, né, de que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo.
Sabe o que você fala e parece que as coisas ficam mais fáceis quando a gente ouve você falar. Chico, eu vejo que às vezes rola um paradoxo, porque ele está falando desse brasileiro originário, brasileiro, brasileiro mesmo. E às vezes nós tratamos os povos indígenas como se eles fossem estrangeiros. Aí eu queria ver com você, como é que nós chegamos nesse lugar de ver os originários como estrangeiros e quais feridas isso causa na nossa formação social?
Tá, vou pedir licença para falar na frente do Daniel. Eu fico honrado com a sua presença, Daniel. Em primeiro lugar, eu queria falar rapidamente sobre essa questão que o João levantou, que o Daniel tratou, que é essa questão que me parece uma forma de mesquinharia civilizatória social no Brasil, que é a exigência... por parte de um certo imaginário brasileiro de que o indígena permaneça o indígena do da estereótipo.
Fantasia. Mas posso abrir um parênteses exatamente no que você vai falar, do que você está falando? Você não acha que isso é mais uma desculpa, mais uma maneira de desumanizar esse povo, mais uma estratégia? Porque, assim, nunca vai dar certo.
Eu acho,
nunca
até, eu acho até pior, João. Eu acho até assim, é como se dissessem o seguinte, no fundo, não querem dar soberania aos povos indígenas, porque soberania significa, antes de tudo, direitos de território. Não existe soberania indígena sem plenas condições do viver cultural que se afirma numa determinada relação com o ecossistema num território. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Tem muita gente que acha que essa perspectiva de valorização, de defesa da soberania dos indígenas atrapalha o desenvolvimento econômico brasileiro.
É, mas isso é mais uma das falácias que tem nesse projeto de
exatamente,
desumanização.
Mas é uma falácia de dezenas de milhões de pessoas no Brasil que elegeram o último presidente da República.
Que legitimou as falácias.
Que legitimou essa
por um projeto
exatamente.
Muito claro.
Então, acho que tem uma mesquinharia que é mais ou menos o seguinte. Como é que vocês cobram soberania e território se vocês nem indígenas são? Vocês estão com celular, você está de blazer. Então, o mínimo que vocês têm que fazer, é se vocês querem território, sejam o índio que corresponde à fantasia. Vocês não podem ser a mesma coisa. Vocês não podem querer que a gente dê para vocês o território e, ao mesmo tempo, querer gozar das benesses da nossa civilização. É essa que é, então, acho que tem uma mesquinharia.
A narrativa é essa.
Agora, voltando à questão do Manuel, cara, acho que é o Manuel perguntou...
Desse paradoxo que muitas vezes nós temos de tratar os povos originários como se eles
não
fossem...
Como não brasileiros,
exatamente,
né? Bom, começa pelo fato de que os povos originários não eram brasileiros, né? Eram originários. O Brasil, ele é o processo cultural, social, político, territorial que resulta de uma invasão europeia, da escravização das pessoas negras e da tentativa de subjugação dos indígenas e depois, mais tarde, levas de imigrantes de diversos países. Isso é o Brasil, isso é o brasileiro. Antes do brasileiro, haviam as populações originárias. O que aconteceu? Vou falar coisas que você sabe, estou falando para as pessoas aqui. Diferentemente das pessoas que vieram da África escravizadas, as pessoas que vieram da África escravizadas, elas foram transportadas de um continente para outro, eram retiradas das suas comunidades, retiradas do seu território, retiradas dos seus laços afetivos de parentesco. Você destruía completamente a pessoa, psiquicamente, emocionalmente, culturalmente. Essa pessoa, ela não tinha outra alternativa a não ser sobreviver naquelas condições mínimas da escravidão. Tá? Em consequência disso, entretanto, as pessoas negras escravizadas acabaram, porque não tiveram outra alternativa, óbvio, muitos se aquilombaram, muitos resistiram, claro, né? Mas acabaram se integrando ao que viria a ser o povo brasileiro. O processo dos indígenas é diferente. Os indígenas estavam no seu território de pertencimento, tinham mais condições de afirmar a sua cultura, que é uma cultura radicalmente daquela empresa periférica do capitalismo que começava ali no século XVI. É uma outra relação com a natureza, é uma outra relação com o trabalho, é uma outra relação com as pulsões, uma maneira completamente diferente. Então, pelo fato de eles terem tido mais condições de se defender, eles foram dizimados, evidentemente, por guerras de morte contra uma tecnologia armamentícia muito superior
a velha pólvora.
Foram dizimados por conta de doenças trazidas por europeus, mas afirmaram com uma bravura, um orgulho, o seu desenvolvimento de tecnologia social, e isso fez com que eles não fossem completamente integrados ao que a gente chama de processo principal do que é o Brasil, entendeu? E por isso não são percebidos como brasileiros. E aí vem o que o Daniel falou. Existe uma mesquinharia, e essa é uma palavra até leve, do povo brasileiro para com os indígenas. Não é capaz de reconhecer a diversidade. Não é capaz de reconhecer que podem ser o que quiserem. Podem ser indígenas,
como, por exemplo, Yanomamis, que vivem em territórios que são muito isolados dos centros do Brasil, ou podem ser indígenas como povos que vivem mais, sei lá, os Krenak, povos que vivem mais perto daqui e fazem o que quiser com as suas vidas. Essa
até
que é a dificuldade.
São livres, né, cara? E tem que ter essa liberdade. Você sabe que, assim, tem alguns pontos que a gente não tem como não falar. O fato de nós termos passado aí pelo menos 4 anos com uma lógica pública que era inimiga de todos os olhares dos povos originários. E aí eu queria ver com você o seguinte, pela primeira vez nós temos um Ministério dos Povos Indígenas num país que, né, que destruiu boa parte do que nós deveríamos conhecer. Você acha que isso ajuda a recompor essa história e fazer com que o Brasil se reconcilie com esse laço que foi quebrado, ou o Ministério ele ainda é um embrião de algo que vai existir mais à frente?
Eu acho que o Ministério ele é o resultado de uma demanda dos povos indígenas, uma demanda muito antiga. Não é pela bondade do governo, simplesmente. Há sim, hoje, uma voz muito mais atuante na sociedade que os povos indígenas fazem prevalecer. Agora, vale lembrar que os indígenas foram reconhecidos como brasileiros apenas em 1988.
E sob tutela, né, Daniel?
É.
Sob tutela do Estado, né?
É, em 88, ainda sob tutela, mas com um pouco, com uma outra personalidade. Porque a partir de 88, os indígenas, nós podemos nos apresentar para a sociedade como cidadão brasileiro, com sujeitos de direito. Em 88, apenas que nos deram o direito de sermos indígenas, de nos organizarmos, de termos CNPJ, de termos CPF, inclusive, ter o direito de ter os nossos nomes nas certidões de nascimento.
Eu tinha 8 anos. Que ano você nasceu?
Desculpa. Nasci em 88.
Ou seja, tem a sua idade. É muito doido. Assim, ó, essa conquista tem a idade do Conde sentado aqui do nosso lado.
Vejam, são 500 e vai fazer 523 anos próximos dias aí, né? E só há 30 e poucos anos é que nós somos reconhecidamente brasileiros. Ou seja, é claro que em 30 anos os povos indígenas mostraram a sua competência, porque nós estamos atuando em todos os setores da sociedade de forma qualificada e só tivemos acesso a tudo isso há 30 anos atrás. Então, eu acho que no final das contas quem perdeu foi o Brasil, né? De não ter oferecido ou aberto a possibilidade de a gente partilhar os saberes sem precisar expropriar. Porque o Brasil sempre expropriou os povos indígenas. E os povos indígenas sempre tiveram condições de mostrar todo o seu saber para a sociedade. Mas a fala hegemônica não permitiu que isso acontecesse. Agora os povos indígenas estão buscando outros caminhos. Um deles é o caminho da política, né? Pela primeira vez na história, nós temos pelo menos 4 deputados eleitos. Né? Nós temos um ministério coordenado por uma dessas pessoas eleitas, né? Nós temos a FUNAI com a presidência de uma indígena.
Acho que é a primeira vez que a FUNAI é presidida por uma indígena, não é?
A primeira vez que a FUNAI é presidida por
indígena.
Indígenas.
Pois
sim.
É.
E a gente já luta por isso há muitos anos, né? Já desde o primeiro governo do Lula, por exemplo, a gente já queria que fosse. Né? E houve toda uma resistência. Agora o tempo mudou, as condições são outras. Eu acho que o Ministério tem tudo para acontecer de forma bastante equilibrada, porque se trata, no final das contas, uma luta de forças mesmo, né? De forças na sociedade. Né? Aqueles que têm interesse na exploração das terras indígenas, os indígenas que têm interesse em proteger seus territórios, porque isso garante, como você falou, garante a reprodução de suas culturas, não é? E, portanto, tem que chegar a um ponto de equilíbrio.
Claro.
Eu acho que o Ministério está em boas mãos, está, né, se projetando de forma muito positiva. Eu creio que isso pode ajudar a sociedade brasileira também a olhar os indígenas de outra maneira. A gente torce pelo sucesso absoluto disso.
Só lembrando o óbvio, né, gente? É que é evidente que a soberania dos povos indígenas é um valor em si. Mas a gente está falando num momento histórico da humanidade em que a espécie humana está sob ameaça de alteração dos parâmetros climáticos favoráveis à sua própria existência. Se tem uma cultura no mundo que sabe lidar com o ecossistema de uma maneira a evitar que ele se desequilibre, são as culturas dos povos originários. E nesse momento que a gente não reconheça isso e que a gente não esteja valorizando, honrando essas culturas, é quase que uma espécie de suicídio civilizatório. Né?
É, e a gente passa por um processo agora de ter que conhecer o que para nós era totalmente desconhecido. Por isso que a gente quis trazer para vocês, inclusive, para esse nosso debate aqui, gente, o Thiago Nogueira, que é curador de uma exposição maravilhosa da Cláudia Dujar, que é um ativista, ela é um artista e ela é conhecida mundialmente pelo trabalho fotográfico do povo Yanomami, que é uma forma também de você conhecer um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha nesse papo com ele? Se liga só.
O que eu tentei mostrar com essa retrospectiva da Cláudia, que está viajando o mundo, foi, primeiro, como a presença dela no território Yanomami foi transformando a forma como ela pensava a fotografia, como ela foi encontrando novas maneiras de representar fotograficamente essa sociedade, conforme ela conhecia melhor essa sociedade. Mas eu acho que ao longo desse processo eu também entendi que a própria Cláudia foi aos poucos questionando o papel da fotografia, o papel da arte, quando essa sociedade começou a ser ameaçada de uma forma muito violenta. Então, desde os anos 80, a Cláudia praticamente parou de fotografar e ela começou a usar o arquivo dela para garantir a visibilidade desse povo, para chamar atenção para as violências contínuas contra o povo Yanomami, contra outros povos indígenas, para fazer com que a gente pudesse ser sensibilizado contra a violência que a gente vem desencadeando nesses territórios e contra o massacre que a gente vem produzindo em relação aos povos brasileiros, né, originários, povos que estão aqui muito antes da chegada dos europeus. Essa exposição foi pensada como uma introdução a uma parte da cultura Yanomami, do povo Yanomami, das questões que afligem os Yanomami hoje. Eu acho que quem visita essa exposição deve sair transformado, porque é uma exposição que trata da fotografia, mas trata da arte de uma forma mais ampla, mas também trata das questões políticas e sociais do Brasil e do país. A exposição tem desencadeado também nos países que a recebem uma reflexão sobre a maneira como eles próprios vêm tratando os seus povos indígenas e o respeito a essas outras culturas que vivem aqui. É muito importante aproveitar essa oportunidade de refletir sobre os povos indígenas para que a gente se aproxime, né, nós não indígenas, das questões indígenas do país. A gente precisa conhecê-los, entendê-los, aprender com eles, a gente precisa realmente defender a soberania e a autonomia cultural, social e política desses povos, e que são eles que detêm talvez o conhecimento mais complexo, mais profundo, mais avançado para preservar o ambiente e para preservar esse planeta.
Exatamente. O que eu gosto do trabalho da Cláudia é que ela entrega aos povos indígenas uma outra versão que contrapõe aquilo que nós talvez tenhamos aprendido erroneamente. Porque não tem como negar, né, gente? Parte do conhecimento que nós temos, principalmente da nossa geração, né, Conde, é de uma escola que também vem de uma agenda pós-militarizada e, obviamente, que eles defendiam a sua narrativa desses povos, né, que aí pairava na preguiça, pairava na selvageria. Então, eu acho que é super importante quem puder conhecer mais o trabalho dela, vai ficar encantado.
Desculpa, só uma pergunta. Você falou nossa geração, Conde?
É porque a gente é da mesma geração.
Pode seguir,
assim.
Obrigado.
Não, só que uma pessoa tem 40 anos.
Só foi a dúvida. Não, é porque ele jogou
aí,
aqui como...
Olha
ele jogou nossa geração, não é Conde. Ele nem botou a gente na conversa.
Daniel, eu expliquei.
Você tem certidão de nascimento.
É, eu também.
Assim, ó, tem gente aqui que fez 40 anos esses dias e deu um show aqui porque fez 40 anos, porque não queria que dissesse 40 anos. E teve outras pessoas que falaram que estavam felizes porque agora tinha gente de cabelo branco e barba branca também aqui. Entendeu? Então, assim, nós jovens vivemos um dilema muito sério aqui.
Não é jovem, mas tem gente que é jovem há mais tempo.
É outro, né, cara?
Daniel, eu vou te falar uma coisa. Ele diz que ele tem 41 anos, parece?
43.
43 anos.
Eu nunca não mente assim tão de cara. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Thiago Nogueira, que a gente trabalhou junto no Instituto Moraçá, grande
editor
de fotografia, falou aí da mente.
E eu queria mandar um beijo pra Ana Carolina, que assiste sempre esse programa. Beijo, Ana.
Ana Carolina, beijo. Beijo, beijo, beijo. Agora, olha, gente, eu vou dizer para vocês, um dia eu vou poder contar as coisas. Depois eu conto. Daniel, a gente falou no começo do programa, você é professor, Você é escritor, você é ator, você é o que você quiser. E isso é muito lindo. Inclusive, você, né, atualmente é um dos caras mais celebrados. Você já enfrentou algum tipo de preconceito, de problemas, de pessoas que queriam te colocar num lugar que não cabia você por conta de você pertencer a um povo originário?
Olha, eu vivi situações um pouco delicadas, né? E sempre, assim, em termos de lugar, aonde é que eu devo me colocar dentro dessa sociedade. Mas, por conta, talvez, dessa minha origem tanto livre, eu sempre fugi dessas amarras todas. Não quis ser professor universitário, por exemplo, porque achava que a universidade, ela prende muito a gente e acaba colocando a gente na caixinha, né? No formato dela. Então, eu escapei da universidade. Tenho qualificação para ser professor universitário, se eu quiser. Podia ficar em sala de aula, né? Sendo professor de ensino médio, enfim. Mas também não quis me colocar ali, me prender simplesmente naquele espaço. E eu diria até que quem me libertou de tudo isso foi a própria literatura. Porque eu costumo dizer, assim, brincando, né, que eu vivo de literatura. Né? Eu não vivo de direitos autorais, que são outra questão. Mas de literatura eu vivo. A literatura me abriu muitas portas e possibilidade de participação de muitos eventos e conhecer, enfim, outras tantas iniciativas literárias. Então, a literatura, digamos, ela me prende porque me liberta, sabe?
Claro.
Porque ela me permite que eu trafegue por todos os outros campos. E o bom de ter também frequentado a academia, né, ter me tornado doutor em educação, né, fazer um pós-doutorado em linguística, como fiz, me dá a possibilidade de trafegar por todos esses setores da sociedade, inclusive com as crianças, já que eu escrevo mais para as crianças, né, que foi uma aposta minha, na verdade, né, escrever para criança é muito mais saudável e muito mais esperançoso, porque você está conversando com um segmento da sociedade que é completamente alheio a essas loucuras que o mundo adulto traz, né?
Ali ainda então, dá para mudar, né? Ali ainda,
exatamente.
Ainda
tem... por isso que alimenta a esperança da gente, né? De que por esse caminho talvez seja interessante a gente seguir, porque dá a sensação de que algo pode acontecer. Não é? E se a gente oferece, de fato, para as crianças condições para que elas também se libertem dessas amarras todas, a gente certamente vai ter uma geração mais bem preparada, mais tolerante, mais respeitosa.
É muito mais difícil escrever para criança, né? Eu tenho livro infantil e livro adulto e, cara, eu sofro muito mais na hora de escrever um livro infantil. Porque você está lidando com isso. Você está lidando com argila mole, que se você erra, é muito mais. Eu sou apaixonado pelos seus livros, porque parece que você faz aquilo com uma sabedoria natural. Assim,
e o que, na tua opinião, podia acontecer para quebrar essas amarras aí da sociedade com as crianças referente à cultura indígena?
Eu acho que o Brasil tem que optar por uma pedagogia que seja brasileira. Sabe, uma pedagogia que seja tipo pedagogia do pertencimento, assim, educar a autoestima das nossas crianças para gostar desse país, afinal de contas, não é não ficar muito preso a essa visão universalista que se tem que seguir um determinado modelo que não é o nosso. Então, o Paulo Freire tentou fazer esse caminho, inclusive, não à toa que ele é tão malhado.
Sim.
Né? Porque quando ele tentou trilhar esse caminho, ele trilhou esse caminho, ele conseguiu construir justamente uma pedagogia que permitia que as pessoas se enxergassem, se vissem, se percebessem. Né? Então, a meu ver, o caminho é justamente de a gente juntar as nossas mentes pensantes do Brasil para pensar o Brasil, a partir, inclusive, do exemplo dos povos originários, no caso dos indígenas, mas também as pedagogias africanas, que também são originários a partir do seu próprio lugar, né? Do seu próprio território.
Não, com certeza. E aí, quando a gente começa a pensar no processo de reconhecimento de dignidade,
abre um leque que vai muito além. Gente, por falar em reconhecimento e dignidade, eu queria encerrar essa nossa conversa aqui com um papo com o João Vicente, pelo seguinte: você que acompanha as redes sociais sabe que o João Vicente está participando de um movimento para ajudar a mudar a vida do Max. O Max, se você não lembra, foi aquele entregador agredido, chicoteado, essa é a palavra que para mim é a mais agressiva, numa situação de racismo aqui no Rio de Janeiro na semana passada. Eu queria saber do João, como é que tem sido esse movimento, como é que você está se relacionando com ele?
Manuel, é uma chuva de amor esse movimento, sabia? Assim, desde que a gente trouxe a história do Max, o Max foi esse sujeito que você muito bem disse, foi violentado por estar fazendo seu trabalho. Eu conheci ele um pouco antes. Ele entrega ali na minha região. Uhum. E eu conheci ele porque ele chegou um dia na minha porta de casa suado, foi levar um negócio, ele de bicicleta, eu moro no Pirambeira, e eu chamei ele para entrar, para tomar uma água e tal, a gente trocou uma ideia. E aí reconheci ele no dia do evento. É uma das cenas mais grotescas que eu acho que a gente viu nos últimos tempos, né? Aquela mulher, o jeito que ela faz, né? Você vê que todos os preconceitos dela estão ali de alguma maneira legitimados por uma história que ela criou na cabeça, por um governo que legitima esse tipo de coisa que a gente passou agora. Mas não é para botar culpa só nesse governo, não. É um tipo de gente que também passou uma vida inteira desumanizando pessoas diferentes delas. E aí a gente resolveu fazer uma vaquinha. Essa vaquinha explodiu o pagode, como dizem meus amigos. A gente conseguiu uma grana que não vai mudar a sociedade, não vai fazer nada de muito grande, talvez, mas eu acho que eu vou mudar a vida dessa pessoa. O Max, a gente conseguiu um dinheiro para comprar uma casa, a gente conseguiu um emprego de carteira assinada para ele, a gente conseguiu tratamento do médico, a gente conseguiu instrumentos para ele trabalhar. A gente deu muito carinho para ele, eu fui na casa dele, eu estou encontrando com ele todos os dias, eu encontrei com ele hoje. Uhum. A gente se fala muito no telefone e eu acho que, por mais que essa cena tenha sido tão grotesca, a gente vai conseguir fazer com que ele pelo menos tem uma indenização moral.
Moral por isso.
Pelo que aconteceu com ele.
A gente tem até o endereço da vaquinha na tela aí da gente. O pessoal pode entrar, pode procurar.
Eu nunca consigo.
Para não ser desonesto também com as opiniões e sentimentos, você também enfrentou críticas com isso. Como é que você sentiu essas críticas? Como é que você está se relacionando com elas?
Cara, 1% de crítica. Muito pouca gente falou. Eu sinceramente, Manuel, eu não fui ali nem para fazer propaganda minha, nem para... Eu fui ali porque eu senti vontade de ir ali e ajudar aquela pessoa. Eu não estou me propondo a mudar a sociedade com esse gesto. Estou me propondo a mudar a sociedade com o que eu puder, sendo aliado da causa, debatendo aqui, trocando ideia, trazendo, fazendo com que o debate público evolua com a minha humilde contribuição. Eu acho só muito doido que quando a gente vê um homem negro sendo açoitado por uma mulher branca, ouvindo os maiores absurdos, e chega uma pessoa ali tentando ajudar, a crítica vai para a pessoa que está tentando ajudar. Eu não consigo entender muito a lógica disso. Com todo o respeito, com toda a humildade, estou sempre aqui para aprender, mas de fato não faria tudo de novo igualzinho.
Eu acho que tem que fazer. Você sabe, quando eu era criança, as pessoas iam levar cesta básica lá em casa e minha mãe geralmente ficava triste quando as pessoas levavam cesta básica. Eu, como a criança que estava comendo chocolate que levavam, eu ficava feliz de estar comendo chocolate. A minha mãe ficava triste porque ela não tinha condições e dependia da cesta básica daquela pessoa. Então, talvez um pouco dessa crítica e desse olhar pare um pouco mais por aí. Mas eu acho que, assim, toda iniciativa que muda a vida de alguém, essa iniciativa tem que ser vista, entendeu?
Eu acho também.
Mas vamos lá, né? Gente, olha só. No próximo debate, a gente vai trazer um assunto que me chamou muito a atenção. Nós vamos falar de redes sociais, um novo uso das redes sociais. Será, gente, que o Instagram virou o novo currículo? Pois é, vai lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e conta pra gente se você já contratou ou foi contratado para um emprego pelas suas redes sociais. Nós voltamos aqui, gente, com o nosso papo de segunda. Hoje com ele, que você está acompanhando, está bombando nas redes sociais. Obrigado, vocês estão falando muito da gente no Twitter, estamos muito felizes. Com ele que é ativista, com ele que é Instagramer, antes de tudo, Daniel Mundurucu, meu grande parceiro. Influenciador social, assim, ó, literalmente influenciador social, porque ele
literalmente,
me influencia.
Literalmente
influenciador social. E a gente vai debater agora, gente, as redes sociais. Será que elas são um novo currículo mesmo? Você avalia a competência de médicos, dentistas, professores pelo Instagram? Agora não basta ser bom profissional, tem que performar nas redes também. Vem com a gente, hashtag Papo de Segunda no GNT. E aí, meu amigo Daniel, eu tava vendo aqui que a gente tava vendo a sua bio no Instagram, e a sua bio é maravilhosa, porque ela diz que você tem 60 livros, diz que ele tem 60 livros publicados, 2 prêmios Jabuti, 2 2 ordens do mérito cultural pelo MINC, Ministério da Cultura, prêmios da Academia Brasileira de Letras, da Unesco, que você é CEO do Instituto UK, inclusive está como @ Instituto UK. Eu queria saber, a pergunta é meio óbvia, isso é a sua bio do Instagram ou isso é o seu currículo? As coisas se misturam e agora é tudo a mesma coisa?
As redes sociais têm feito com que eu sintetize um pouco as coisas, né? Porque as pessoas estão um pouco preguiçosas para ler. Então, ao invés de colocar aquele currículo imenso, né, que normalmente se coloca, a gente tenta sintetizar.
Ou seja, essa é a versão resumida.
Essa é a versão resumida.
Essa é resumida, sim.
O bem... Oscar, essas coisas, você deixou fora.
Ainda não. Ainda não coloquei.
Pós-doutorado em linguística, aí você não colocou ali, porque aí não...
Não, acho que não...
Só botou o mais importante.
Eu confesso que eu tenho meio... Assim, um pouco de receio de colocar tudo.
Uma pergunta, você separa todas essas atividades e todos esses essas formações e pós-doutorado e tudo mais por rede social ou coloca tudo, sintetiza tudo igual em todas? Por exemplo, no LinkedIn você se auto-intitula diferente do Instagram?
Não, não, não. Eu sou a mesma pessoa em todas as redes.
Ué, eu acho super certo isso.
É raro, isso, viu?
Isso é raríssimo.
É raro. Eu acho isso certo.
É raro mesmo, cara.
É raro. Tem
que ver com no LinkedIn assim. Todo mundo é o VP, né?
É,
CEO de e-mail. Todo mundo é CEO de e-mail.
Mas o João no OnlyFans, que você não deve nem saber o que é,
não,
né?
Não sei.
Não saiba.
OnlyFans é um lugar que eu me exponho mais. Calma, calma, brincadeira, é uma piada, é uma piada. Esse silêncio constrangedor não é para acontecer.
Não é para acontecer, né? Ficou uma coisa meio esquisita, mas vamos lá. Aí vem aquela coisa, né? Cardiologista, proctologista, mecânico, contador. Que competências técnicas você, meu amigo João, já avaliou pelo Instagram? Você já olhou e disse, esse cara deve ser um ótimo proctologista. Maravilhoso.
Pela mão...
Não sei.
Cara, eu acho que boa coisa de se avaliar é comunicador, né? Você olha assim e fala assim, ih, esse cara é bom comunicador. Esse é bom de você achar no Instagram. Porque o Instagram é uma mentira, né? A gente sabe que o Instagram é uma mentira. O Conde não é esse atleta todo que ele posta.
Você nem sabe tem 2 metros.
Nem tem 2 metros, que muita gente acha. Bonitinho você.
Eu tô ouvindo, eu com tô muito adorando. Carinho, esperando você acabar para eu falar a verdade.
Não, então o Instagram é uma grande mentira. A gente bota ali o que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então, a gente pode até escolher ali qualquer coisa, um advogado, que é um cara muito seguido no Instagram, mas o problema é que, provavelmente, você vai ter um advogado que é muito bom em comunicação, não necessariamente muito bom em leis.
Perfeito,
você
cara.
Você pode ganhar também nessa roleta russa da vida, você pode acertar um cara que é bom de comunicação e bom fonoaudiólogo, por exemplo, mas não é garantido. Aí também tem o mundo da permuta. Tem o mundo da permuta. O rapaz ali, vamos dizer, se você que é uma celebridade, um homem de muitos seguidores, se você quiser, por exemplo, fazer um tratamento dentário, não necessariamente é o melhor dentista, mas é o que vai te fazer de graça. E aí te vale uma coisa boa, não vale? Você não paga aquele carro. Então, assim, eu acho que o Instagram não serve para você contratar. Mas serve para você ter aquele boca a boca ali, porque também não adianta assim, ah, mas meu amigo foi, mas você sabe se seu amigo pediu um desconto e por isso ele postou, então fica ali um mundo, eu ainda sou a favor da coisa do ligar.
Você sabe que eu fico meio triste?
Do beta.
Pessoas maravilhosas.
Como assim, do ligar?
Do ligar, por exemplo, se eu quero a bicicleta, pra quem daqui eu vou ligar? Uma boa de corrida. Pra esse rapaz. Se eu quero saber de um livro bom pra ler, pra passar o fim de semana, vou falar com quem?
Daniel.
Pergunta se vai ler.
Se eu, que, se eu ler. Quero uma hot yoga.
Ah, o francês.
Isso nem é uma hot yoga.
Manuel. Diga, vai lá. Fale.
Meu Deus do céu, gente. Eu tô tentando fazer uma pergunta séria.
Olha a pergunta que você fez. Que competências o João Vicente avalia no Instagram? Brasil. O que, que vocês
você
acham
falar
que
de
o
passado.
João avalia no Instagram? Só isso. Prossiga.
Eu avalio intelectuais públicos.
Prossiga.
Senhores, por
três
favor,
pessoas
senhores.
Que engravidaram só de tocar no celular.
Senhores, passado, por favor, a Bela, nossa diretora, está quase tendo um surto. Se controle.
Que é a condição normal
da Bela. Que é a condição normal da Bela. Tá tudo bem,
Bela. Não significa que tá tudo bem.
Tá bom. Você é um intelectual reconhecido nacionalmente, internacionalmente, mundialmente.
Para a infelicidade do João.
Que teve que aprender a performar na internet, mais nas redes sociais.
Na TV brasileira.
E na TV brasileira, mas assim...
E em fotos.
Oh, meu Deus do céu, eles estão muito elétricos
publi.
Hoje. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia da luta que ancorar esse programa.
Olha,
vamos lá.
Um intelectual público sempre pode tomar um bom café. Para mim, eu gosto muito desse aqui. Então, quando eu tô lendo meu Freudzinho, eu tomo meu café.
Eu fiz com a edição do Guerra e Paz. 800 mil páginas. É vingativo.
A minha pergunta é, foi tortuosa essa jornada? Valeu a pena? Ou para você foi tudo tranquilo e isso só intriga de João Vicente?
Eu não sou um grande fã de redes sociais. Não sou mesmo, Manuel. Eu tenho muita... Faz parte das minhas pesquisas, assim, estudar benefícios e, sobretudo, malefícios de redes sociais, né? Eu tenho para mim que redes sociais, num futuro, serão percebidas como um acontecimento técnico, talvez, da magnitude da Revolução Industrial na história da humanidade. Isso mudou muito, isso mudou...
Mas com menos benefícios, eu acho, sabia? A rede social em si, não a internet.
Redes sociais.
Rede social adoentou muito as pessoas.
Eu acho, degradou. Eu acho que eu tento pensar, eu particularmente, né, que os malefícios são maiores do que os benefícios. Sim. Tanto assim é,
sim,
que já há pesquisas apontando que as novas, novíssimas gerações estão com um tempo de uso menor. Eu espero que isso seja uma tendência.
Manuel assim. Conde, por exemplo.
Hã?
Não, a gente é velho.
São vítimas novíssimas. Vive disso e o Conde não gostou do que eu falei por essa mesmíssima razão.
Pelo contrário, não, imagina, pô.
Imagina, depois no camarim a gente se acerta.
Mas é isso, eu não
deixa eu te fazer uma pergunta, você não acha que a internet também dá aquela sensação de uma coisa que eu não acredito nenhum, que é a tal da meritocracia, não fala que basta ter um login e uma senha que você parte do mesmo lugar?
Acho uma boa pergunta, inclusive eu tenho um livro sobre isso, chama Diálogo Possível.
Muito bacana.
Aí, ó.
De fato, o espaço público brasileiro mudou muito a partir da emergência das redes sociais. E uma das coisas que mudou, a fundamental, é que ele se tornou, sem dúvida alguma, um espaço mais democrático. O espaço público brasileiro em que eu fui formado, Conde, era um espaço com todos os filtros hierarquizantes da sociedade brasileira. Era um debate público que tinha pouco preto, tinha pouca mulher, tinha pouco LGBT, não tinha praticamente nenhuma liderança indígena, nenhum indígena. Hoje em dia, o espaço público nas redes sociais é muito mais democrático. Isso é um benefício enorme.
E um malefício também, porque aí também, tirando a gente boa que está ali, tem um monte de arrivista que está ali atrás querendo...
Há uma série de outros malefícios que eu não vou ter tempo aqui de falar.
Até porque, por isso que eu não considero rede social, eu considero rede digitais. Eu acho que rede social é o que a gente estabelece como sociedade, né? Agora, Daniel, eu queria ver com você o seguinte, qual a importância de influenciadores indígenas nessas redes digitalizadas para que eles também tragam um verbo? Ou isso também traz um pouco de perigo? Como é que você vê isso?
Eu acho que tem bônus e ônus na história, né? Porque os indígenas estão dominando as redes sociais também, a juventude indígena, sobretudo, está dominando de uma forma muito competente. há muito, muito bons indígenas que lidam com a rede, assim que é um espanto.
E eu tenho sido impactado por eles.
É?
É, tô recebendo... O algoritmo tá me sugerindo bastante...
Na música?
Não, de conteúdo mesmo, influenciadores indígenas. Tô achando bem legal.
É, e é bom porque é uma forma de conversar com essa sociedade que ainda não conhece as populações indígenas. Tem comunicadores indígenas que têm milhões de seguidores.
Quer citar algum aí para dar uma vida?
Eu lembro de um moço que é um arroba da aldeia.
Da aldeia.
Tô ligado,
ele, ele é um camarada sensacional, simples e objetivo, muito bem-humorado, né? E lida com com as questões de uma forma muito, assim, para provocar. Porque o que eu tenho percebido é justamente que ele impacta as pessoas pelo tipo de linguagem que ele usa. Então, isso me parece ser uma outra forma de lidar ou de entrar na cabeça das pessoas, sabe? E tem sido bem interessante. Agora, é claro que também tem aqueles que têm mais conteúdo. Uhum. A minha participação nas redes sociais é mais com conteúdos mesmo, né? Conteúdos, digamos, um pouco mais difíceis, às vezes, ou um pouco mais sérios. Às vezes, porque faz parte da minha formação isso. Eu não consigo ser diferente. Mas eu acho que essa nova geração de indígenas está entrando muito bem e muito bem alicerçados também, né? Alicerçados na própria tradição, na própria cultura. E isso ajuda muito a garantir que a comunicação que eles fazem chega na alma das pessoas a partir da própria ancestralidade. Então, para mim, está ótimo.
E sem interveniente, né? Exatamente. Sem ninguém para contar a história por eles, né?
Exatamente.
Não, eu fico feliz porque, a partir daí, a gente começa a entender outros idiomas. Quero deixar como dica para você, se você puder procurar aí na internet também os cantores de rap indígenas, que eu estou encantado, já conheci o Buru MCs, mas estou conhecendo muitos cantores de rap, que inclusive estão fazendo rap dentro das suas línguas mães. Isso, para mim, é lindo de ver. Estou muito, muito encantado, assim.
O Xamã... Manoel, aproveitando aqui só uma oportunidade, eu queria mandar um abraço, se me permite, para a minha cidade de Lorena. Eu moro em Lorena, que é entre Rio e São Paulo. Ah. E hoje, na cidade, se comemora o Dia Municipal do Hip Hop.
Olha aí.
E ontem, no domingo, a gente fez uma celebração desse dia, sabe? Então, eu queria dar um abraço muito carinhoso para os hip hops da cidade, né? As pessoas que vivem disso e que estão procurando manter viva uma tradição na cidade, que é uma cidade relativamente pequena, mas que abriga uma potência de vozes, sabe, de pessoas que podem comunicar e podem trazer, fazer com que a cidade de Lorena, é a minha cidade de Lorena, né, a minha aldeia, Lorena, minha aldeia, eu falo, justamente porque lá tem uma potência de jovens, né, de vozes que podem brilhar.
Com certeza. Sabe,
parabéns à Lorena.
Parabéns à Lorena.
Lorena, parabéns ao poder público, se estiver sendo parceiro também dessa iniciativa, né? Porque não adianta, né? Vamos lá, então. Aí eu fico pensando aqui, será que a obrigação de performar nas redes sociais com o tempo vai acabar eliminando bons profissionais que são meio tímidos no mercado? E aí, será que seria justo que as redes sociais, gente, acabassem amplificando o alcance de quem muitas vezes não tem, sabe, uma qualidade tão boa, entendeu? Você acha o quê? Que a gente pode ter essa distorção no processo?
Cara, eu concordo com o que o João falou aqui alguns minutinhos atrás. Depende de quem você vai contratar, né? Tipo, sei lá, alguém do financeiro, por exemplo, não faz tanto sentido essa pessoa ter uma boa performance nas redes sociais. Mas, naturalmente, por exemplo, o nutricionista que eu trabalho hoje é um cara que eu descobri nas redes. O personal, enfim. Mas se...
Não tá pagando!
Não paga tudo na rouba.
Como assim, gente? A gente tem um mês e eu tô pagando. Não vou te pagar também, amigo.
Não, ele que tá falando isso.
Não paga. Com certeza não paga. Não paga. Nunca pagou.
Mas, por exemplo, eu fico muito pensativo quando alguém fala assim... especialista em marketing digital, em redes sociais, não sei o que lá, e a pessoa tem, sei lá, 3 mil seguidores. É. Falou, opa...
Ele só não usa pra ele.
Não deu muito certo.
Só não usa pra ele.
Chegou uma coisa e não deu muito certo. Mas, por exemplo, eu trabalho com comunicação, sou nativo do digital, mas como produtor. É diferente. Comecei ali dirigindo, comecei a produzir. Eu não vejo mais a necessidade da minha performance nas redes sociais na pessoa física. Sacou? Inclusive, estar aqui com vocês me dá a oportunidade de eu, de repente, me afastar um pouco da pessoa física nas redes sociais. Mas a operação lá tá rodando a todo vapor. Mas acho que tem muitas... Eu gosto de fazer sempre a analogia do serralheiro ali, que o negócio dele tá bombando e ele começa a ampliar o negócio dele. Ele começa a virar empresário de outros serralheiros, é uma nova profissão. Só que agora ele precisa promover a serralheria dele. O meu irmão, por exemplo, que é dentista. Cara, agora tá fazendo curso de fotografia, tá aprendendo a mexer com câmera, lente, não sei o que lá. E falar na frente da câmera. Ele e tem que ser avaliado por
Instagram.
Isso.
E assina-se mais o Instagram.
Mas só um que comunicador.
Só que esse bomba porque é irmão do Conde.
Esse é bom de boca.
Ah, entendi. Meu Deus do céu, acabou de ganhar um
esmolho. Tem uma coisa que eu queria só encerrar aqui, que é o seguinte. Uma vez eu ouvi um grande amigo que contratou a companhia de criatividade do UIM, do Black Eyed Peas, e falou, o que você mais aprendeu com esse cara? O futuro das marcas é virar verbo. Então, quando a gente fala Instagrammer, TikToker, YouTuber, a gente já caiu aí nessa teia de virar verbo dentro de uma plataforma dos outros que vai limitar o teu alcance nas entregas dos teus conteúdos. Então, eu não falo que eu sou verbo dessas plataformas mais. Eu sou produtor de conteúdo, ponto final. Em qual janela, em qual formato, tanto faz.
Esse... Tá vendo? Só não vamos mais João Vicentear a vida.
Isso sabe dos Paranauê de negócio.
Sabe? Não, que coisa, gente. Opa, quase caiu aqui, gente. Que quase isso? Caiu, por quê? Porque isso é um sinal. Ah. Isso é um sinal que tá na hora da gente dar um intervalo. Você viu que virada? Bata aí. Você não tá entendendo.
Eu estranho no começo, eu falei, não parece.
E a primeira vez ele tentou fazer e não achou o negócio. Eu falei,
ué, bateu de novo. É.
Eu estou ensaiando esse cara. João, não ri dessa gente, cara.
A câmera foi o tapa.
Ela foi, a câmera veio. Fecha aqui, câmera 1, ó. Pronto, é o nosso sinal, porque, gente, no próximo bloco, eu quero deixar um papo com você. Você, por exemplo, que está aí do lado, você acredita em sinais? Em sinais? Por exemplo, hoje, o foguete do Elon Musk não conseguiu decolar. Será que isso foi um sinal de que nós não devemos ir para Marte?
Isso é uma metáfora?
É...
Hã?
É verdade.
Não, é verdade, o foguete do Elon Musk não
decolou. Eu desejo todo o mal do mundo para o Elon Musk.
Que isso, cara?
Não, cara, eu também. Que
todo
que é isso?
Mal do
gente,
mundo.
Ele é biruta, mas...
Elo, desculpa, Elo, eu sei que você está assistindo
falando
a gente.
Não, sério,
Mas ele está vendo a gente, cara.
Elon Musk, seguinte, deixa eu falar uma parada.
Amores do meu coração,
e
vai
Drake
lá.
Também, Drake.
O Camerão, fica só comigo. Vai lá na nossa hashtag Papo de Segunda do GNT e diz que sinal você já recebeu na vida que a coisa ia dar bom, ia dar ruim. Esse sinal impactou sua vida? Agora vai lá, porque a gente vai quebrar o pau aqui, que essa galera hoje tá demais. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós voltamos agora com Daniel Mundurucu, gente. E ele tá aqui com a gente hoje. É um imenso sinal do prestígio que esse programa tem. Porque esse homem é tudo. E agora o que a gente vai debater junto com você de casa? Vamos debater sinais. Por exemplo, quando uma borboleta cruza o seu caminho antes de um date, quer dizer que você encontrou o grande amor?
Não sei.
Não sabe, né?
Não. Não, se vire.
Na hora caiu.
Gente, tá difícil aqui. Quando, por exemplo, rola uma tempestade antes do jogo importante do seu time, que pode ser o Flamengo?
É. O meu não, mas o do Francisco.
O do Francisco, sim. Acho que rolou uma tempestade do jogo passado. Vamos lá, então. Você acredita?
Eu gosto muito.
Ele faz uma cara de não é comigo. Você que está do outro lado, você acredita em sinais? Ou a gente acaba enxergando porque a gente fica buscando as coisas? Comenta pra gente lá, hashtag Papo de Segunda no GNT. Os sinais que já deram resultado na sua vida. Estou muito feliz. Estamos estourando no Twitter. Coisa maravilhosa. Eu queria... Saber, Daniel, acho que você que está em casa também deve ter essa dúvida, porque na cultura indígena, ou melhor, nas culturas indígenas, mas especificamente na sua cultura, como é que se relaciona com essa coisa dos sinais? Porque às vezes é um presságio para o futuro, mas em algumas culturas indígenas trabalha a questão da circularidade do tempo. Como é que é isso? Acredita-se em sinais ou não acredita-se em sinais?
Acredita-se sim, porque, na verdade, a gente, o povo indígena é um povo observador, né? Na verdade, os sinais estão na natureza. O tempo inteiro, mesmo aquela tempestade que vai cair, já que falam tempestade, vai cair, ela é anunciada pelos sinais, né? Pelo caminhar das formigas, às vezes, né? Pelo barulho que se faz. Então, existe... sinais concretos de que algo vai acontecer.
Mas é entendimento da natureza, né?
Ali é entendimento de natureza. Agora, para além disso, tem também esses sinais que são mais espirituais ou mais mágicos, assim, não é? Que permitem que a gente adentre num outro espaço que não é esse concreto do dia a dia. Então, às vezes é um canto de um pássaro, né? Às vezes é até mesmo...
Sou desses.
Até mesmo um vento que passa de repente, assim, né? A gente tem a impressão de que alguém está falando com a gente.
Quando o Chico sente dor no joelho esquerdo, vai chover.
Mas aí é por causa do ciático, do menisco que
tem
ele tirou.
Prótese.
É a prótese.
Assim, não prótese. No joelho. Ele não tem... no joelho.
Gente, Godzilla, meu parceiro.
Chico passou.
Ai, gente,
tudo
assim,
aconteceu,
ó,
sem que eu participasse.
Bela, desculpa, Bela, eu tô tentando, viu, Bela? Mas eles hoje tão demais. Eu tô conversando com a diretora, gente, que eu vou apanhar aqui no final. Quero saber o seguinte, amigo Godzilla, você que é um grande empresário, bombado no mundo inteiro, Elon Musk mandou um beijo pra você aqui no Twitter, inclusive.
Não, ele que manda beijo pras pessoas, pro Elon Musk. Ele manda um beijo pro Elon Musk.
Não, inclusive eu não desejo nada de mal pelo Musk, não. Ele tem que ficar bem vivinho pra ajudar o Edu Lira na Gerando Falcões, lá na Favela 3D, em tirar...
Um bom argumento a favor, né?
Arrumou um argumento. Quero saber o seguinte, quais são os sinais que você observa, se você é um cara que observa muitos sinais, na hora de fazer algo importante, pra tomar uma decisão importante, tem algum sinal que você olha assim e fala, opa...
Ah, me interessou.
Cara, acho que depende da área. Acho que a gente podia separar isso aí em algumas camadas, assim, né? Vamos começar aí pela profissional. Para fazer uma gestão de um projeto, de um recurso, acho que é avaliar, e pelo menos eu faço isso hoje, eu achava que era um baita papo furado. Qual que é o seu hobby? Eu achava que isso era papo furado. Hoje eu acho que faz total sentido no profissional ali. Se você vai fazer uma gestão de um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos, né? A gente que é do audiovisual, ó. A gente que é do audiovisual.
Mas não sou da mesma geração. A mesma geração é dele.
Ai, pronto.
Faz projeto, sei lá, de 3, 4 anos. Se a pessoa não tem nenhuma habilidade, não faz nada na vida dela pessoal, que sem ninguém... Ela não faz nada que alguém não tenha pedido. Por vontade própria. Ela não faz nada que seja impossível de desistir no meio do caminho. Por exemplo, pedalar, correr. Opa, se esse cara pedalou 50 para frente, ele tem que voltar 50 para trás. Não dá para desistir no meio do caminho. Hoje eu acho que isso faz sentido na vida profissional. Eu olho para isso hoje.
São características, não necessariamente.
São características,
não necessariamente
sinais. Exatamente.
Por exemplo, você está pedalando e do nada passa um guaxinim. Você continua pedalando e é só um guaxinim.
Mas é por isso que todo executivo que está na ciclovia lá da Marginal, lá em São Paulo, tem a tatuagem do Iron Man aqui na panturrilha, porque o cara não vai desistir de nada, amigão. Ou a mulher não vai desistir de nada.
Olha, tirando a parte que o Daniel falou, que eu concordo plenamente, o negócio de entender o pássaro que canta, você sabe, aí é um entendimento do mundo que eu acho que ele falou que isso é lindo. Mas eu, exatamente, o tipo de sinal que faz sentido realmente é um sinal. Agora, eu acho que esse sinal, gente que acredita em sinal em geral, ele está usando uma coisa que acontece alheio a qualquer tipo de controle para confirmar uma coisa que ele já ia fazer. Isso é um sinal. Então, assim...
Você
não quer viajar. Aí você vê um pássaro que passou amarelo. Você fala, ih, o avião vai cair.
Nada a ver, cara.
Não, acho que tem a ver, cara.
Claro que não. Cara, sente... existe uma sabedoria que está lá em outro lugar desenrolando com você também.
Com todo respeito à sabedoria dos mais velhos, eu vou me alinhar aqui com o cara da minha geração.
Mas eu queria...
Isso aqui não é uma democracia.
É muito difícil falar com essa geração, Francisco.
Olha, eu sou formado numa cultura materialista, racional, então os sinais que eu... E a gente é muito atravessado pela psicanálise, né, João? Nesses sinais eu acredito, assim. Sinais de que o inconsciente fala, a voz
fala,
apesar da linguagem. mas às vezes também não fala, que é uma coisa interessante. Por exemplo, às vezes você comete um ato falho. Não necessariamente um ato falho. Gostaria de terminar a participação nesse programa com uma frase maravilhosa do Freud. Freud é conhecido por, às vezes, pensamentos muito sofisticados, teóricos, conceitos e tal, mas o Freud tem uma frase maravilhosa que é assim: às vezes um charuto é só um charuto.
Às vezes um charuto é só um charuto.
Às vezes não é um sinal, não. É.
Mas Freud, eu concordo com o que eu achava. Tem uma força lá em cima que rege isso aqui tudo. Só para... Vou falar uma passagem rapidinho. No dia do enterro da minha mãe, as minhas tias me ligaram e falaram assim: ó, você precisa escolher uma roupa para enterrar sua mãe, né? Para sepultar sua mãe. Falei: ah, beleza, deixa comigo. Sou forte e vou escolher a roupa. E para mim tá tudo bem, esse negócio aqui eu vou superar. Quando eu abri o armário, vi aquele cheiro do perfume dela, aí já comecei a chorar, falei, não quero escolher mais roupa nenhuma, depois alguém que escolha aí. Beleza, o telefone tocou, a amiga da minha mãe falou assim, pô, sonhei que a sua mãe já tinha morrido, minha mãe ficou 10 dias em coma, sonhei que a sua mãe já tinha morrido, sei lá, 5 dias atrás, e ela tava com um vestido amarelo, um tom meio palha, cheio de florzinha, ela estava numa rodovia, ela me abraçou muito forte e foi ficando fraca, 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 e ela caiu no chão. E era uma rodovia que passava muito carro, muito caminhão. E meus sentimentos aí, boa sorte na vida de vocês aí. Falei, ah, beleza. Cheguei no velório da minha mãe. Aí chegou o carro funerário e o cara falou assim, ah, quem que é o filho? Ah, sou eu. Qual que é o número lá do lugar, né, para velar o corpo? Falei, ah, no 2, na capela, é o 2. Beleza, o cara colocou lá, tirou a tampa, ó, tirei a tampa, coloquei ali guardadinho, coloquei as coroas, boa sorte pra vocês na vida de vocês, fiquem com Deus, até logo. Falei, beleza, vou lá ver minha mãe, né? Quando cheguei lá, que vestido que ela tava?
É isso aí que eu tô falando, cara. Tem coisa então, que tipo a gente assim, não controla. Mano, tem coisa que a gente não controla.
Existe. É coincidência, ele não controla.
Não é... Tá bom. É, eu não vou começar, mas assim, tem coisa... Amores do meu coração, sabe o que é que eu controlo? Eu controlo que você precisa conhecer esse livro aqui, ó. Maravilhoso, gente, ó. Fecha, fecha, fecha nele. Das coisas que aprendi, ensaio sobre o bem viver, Daniel Munduruku. Gente, busquem esse livro e busquem todos os livros. Livros infantis maravilhosos que nós temos aqui, ó. Tudo isso aqui é Daniel, isso vai fazer uma diferença muito, muito grande. Nós terminamos por hoje o nosso Papo de Segunda. Quarta-feira, eu e você nos vemos no encontro, obviamente. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Daniel, muito, mas muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Meu mestre, muito, muito obrigado. Foi uma alegria estar com você aqui.
Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade também de participar com vocês. Mandar um beijo muito carinhoso para minha esposa, Tânia Mara, e meus 3 filhos. É Gabriela, isso. Lucas e Beatriz.
Desculpe a bagunça. Se você voltar, faremos de novo. Você que está com a gente, obrigado, obrigado. E ó, vamos viver, vamos celebrar essa semana, porque é a semana que nós revivemos tudo que precisamos ainda aprender sobre os povos indígenas desse país. Beijo carinhoso para vocês. Estamos juntos, misturado. Até semana que vem. Senhores, agora vamos fazer uma lavação de roupa suja aqui, porque assim, pode baixar na luz, velhinha, porque o couro vai comer aqui. Olha, olha. Thank you.